Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional.
Nasceu em Paris, mas mudou-se para Portugal com 6 anos. Aos 7 já estudava piano e aos 12 surgiu a paixão pelo canto. Nunca mais parou e agora concretizou um sonho, que é o de editar um álbum, que de resto é muito comum a todos os cantores, e é isso que eles querem, que tem o nome de Dia de Bailarico. Este tema que acabamos de ouvir, bem-vinda, Francisca.
Olá.
Chegar aqui não foi fácil, até porque tanto quanto sei, os pais não entendiam a tua paixão. Porquê?
É assim, no início não entendiam muito bem, porque achavam que realmente a música, sim, mas só como um hobby, como passatempo.
O que é que eles temiam?
A incerteza mesmo da profissão.
E eram bem sensatos, ou não?
Um bocadinho, nós sabemos que é um mundo assim um bocadinho incerto, mas hoje em dia apoiam-me a 100%.
E então essa paixão começou a desenvolver-se a partir de quando?
Desde que me lembro que sempre gostei de muita música. Lá em casa ouvia-se muita música.
Lá em casa, onde estamos a falar? Em Paris ou em Portugal?
Já em Portugal.
Já em Lisboa?
Sim. Não, em Leiria.
Em Leiria.
Leiria. Sempre se ouviu muita música. O meu pai até tocava harmónica. Tínhamos um pequeno piano na sala, onde ele também tocava ao fim de semana. Fazíamos assim umas brincadeiras em família. E ouvia-se todo o estilo de música. Eu acho que começou também aí um bocadinho a minha paixão pela música.
E foi fundamental haver artistas, digamos, em casa, mesmo que amadores?
acabou por ajudar um bocadinho também a despertar mais em mim a atenção para a música.
E o que é que te cativava na música?
O que me cativava na música, para já, eu sempre dei muita atenção à voz e à letra da música, aquilo que a música me transmitia, os sentimentos que aquilo me fazia, a forma como aquilo me deixava. Depois também era a junção daqueles instrumentos todos que me despertava a atenção.
E o que é que neste momento tu conservas desse sonho de infância?
Que é que eu conservo? Os bons momentos em família, em casa, à volta do piano, à volta da harmónica, às brincadeiras.
E o que é que vocês cantavam nessa? Presumo que nada do original, na verdade.
Não.
Eram o quê? Modinhas?
Sim, modinhas de tudo o que estava a passar.
Como, por exemplo?
Sei lá, músicas da Amália Rodrigues, por exemplo, fado, José Cid.
És capaz de te lembrar de alguma?
Ai, agora assim, música, José Cid.
Sim, não, continua, tu, quero ouvir.
Eu nasci para a música, para te ver a sorrir e a sonhar.
E
pode escutar com atenção.
Tens o bater do meu coração
na minha música.
Muito bem, conheces o José Cid?
Pessoalmente, não.
Não? É um grande amigo, um grande cantor, um grande profissional.
Sim, sem
e, sobretudo,
dúvida.
Um grande ser humano. Isso é,
acompanho, isso, sim, todo,
isso é fundamental.
Todo o seu percurso, mas pessoalmente, infelizmente, não o conheço.
E então, em Leiria, começaste primeiro nessa parte familiar e depois, quando é que deste o salto, digamos, para uma coisa um pouco mais séria? Porque, se calhar, percebeste que a música estava a ocupar na tua vida um espaço que, se calhar, não era previsível.
Pedi ao meu pai, que gostava muito de aprender piano, era um instrumento que mais me despertava a atenção, e ele, sim, tudo bem, bora lá.
Bora lá.
Escreveu-me numa escola de música
Em Leiria?
Em Leiria, sim. E pronto, comecei a estudar piano. Sendo eu uma pessoa muito, muito tímida, na altura, ainda hoje sou uma pessoa um pouco reservada, não me tinha aventurado ainda no canto, só mesmo em tocar piano. Mais tarde...
Com que idade?
Pai, por volta dos meus 12 anos.
Ah, também não foi assim tonta.
Pronto, alguns anos depois... O professor de música dizia-me, arrisca, faz parte também das aulas, o canto, experimenta, e eu sempre um bocado assim envergonhada, mas experimentei, gostei e pronto.
O exemplo do José Cid que tu trouxeste aqui e de resto trauteaste uma das suas mais conhecidas canções é justamente de alguém que toca e que canta em simultâneo.
Sim.
Não é? Portanto, isso é fundamental, como, por exemplo, o Elton John ou outros, uhum. Jamie Cullen ou outros grandes cantores, autores, que interpretam as suas próprias composições, mas também se fazem acompanhar ao piano. Para já, como é que essa história do piano... começaste a aprender música também.
A ler pautas.
Foi fácil, foi difícil ou mais ou menos correspondeu aos teus sonhos? E àquilo que tu esperavas da música?
Correspondeu aos meus sonhos, claro que sim. Olha, isso não foi fácil, era todo um mundo, pronto, novo para mim, mas...
E muito trabalhoso.
Tem que se gostar mesmo muito.
Gostar e estudar.
Sim.
Com quantos anos é que começaste a dedilhar e a estudar o piano?
Se calhar para aí mais a sério, se calhar para uns 10 anos, 11
10 anos.
Anos. 10, 11 anos.
E de que é que tu te privaste nessa altura da tua infância?
Por exemplo, aos domingos à tarde, as colegas, vamos passear. E eu, não, hoje vou estudar. E eu ficava a estudar em casa. E muitas vezes elas, pronto, desistiam e ficavam comigo. Passávamos os fins de semana em casa.
E elas a ouvirem-te eram as tuas espectadoras, as tuas colegas.
Sim, fazíamos brincadeiras, acabávamos também por partilhar, cantávamos todos juntos e brincávamos.
Quando tu começaste a apreender melhor e a dominar melhor a técnica, quer do piano, quer da pauta, percebeste que podias dar o salto para a composição ou não?
Ainda não, não. Ainda não, só mais tarde. Aí sim fiz muitas apresentações em família, por exemplo, quando íamos a uma festa em família, eu ia tocar e cantar, ou quando íamos a um casamento.
De borla, presumo.
Sim, pois. Era uma brincadeira. Para mim também era uma felicidade, porque acabava por cantar e tocar um bocadinho e ter pessoas a ouvir-me, gostava muito.
Essa história das palmas, há quem diga, acho que é mais ou menos uma ideia comum a todos os artistas, que quando entram no palco pela primeira vez e são aplaudidos por isso, pela sua arte, nunca mais até ao fim da vida querem sair de um palco.
É verdade, porque é uma sensação mesmo espetacular.
Tem tradução em palavras?
Não sei se há tradução para isso, mas é assim uma sensação mesmo fora de... É uma sensação muito boa.
É uma coisa incrível que só quem passa por elas é que é capaz de realmente partilhar até com os outros essa alegria e esse momento de felicidade. Bom, neste programa já ouvimos Dia de Bailarico, que é um dos temas retirados deste álbum e que foi também retirado para a televisão, ouvi dizer.
Sim, faz parte da banda sonora de uma novela.
Qual? Podes dizer? Não é, não é da RTP, porque a RTP não produz novelas.
Pois não. É da SIC, da Terra Brava, e está a passar.
E como é que este tema chegou à Terra Brava? Poderão perguntar todos os outros cantores e autores que gostariam de ver também as suas canções incluídas numa banda sonora de uma novela, que é o melhor veículo de promoção.
Sim, sem dúvida. Foi apresentada...
Foi feita uma proposta?
Sim, foi feita uma proposta.
Mas como... tu é que apresentaste?
Apresentámos o álbum. Sabíamos que estava a ser feita uma novela.
Portanto, jogaram na antecipação?
Sim, e gostaram deste tema e perguntaram-nos: olhem, querem que este tema faça parte da banda sonora da novela? E nós, claro que sim.
Ainda pensaram 3 vezes.
Não pensámos. Não pensámos, foi muito bom.
É da autoria de quem?
É esta música é da autoria do Cláudio Duarte.
Sim.
Que é um dos músicos também que me acompanha e que partilha comigo a autoria dos temas deste álbum.
Nomeadamente o que vamos ouvir a seguir, que é Um Dia Sem Ti. Tem alguma história?
Fala de um amor à distância.
Oh, meu Deus!
É verdade. Mas que corre bem. À distância, mas que corre bem.
Podia ser à distância de um telemóvel.
Também.
Mas não é o caso.
Não é o caso.
É de um país para o outro.
De um país para o outro.
Posso passar um dia sem ouvir a tua voz? Não é a mesma coisa quando passas um dia no teu canto a sós. Diz-me se é a mesma coisa. O nosso lado mais cruel fica esquecido num voleiro de papel adormecido. Um dia sem ti é um momento, outro dia sem ti é tanto tempo. Tu tens noção do tempo que levei para te encontrar? Hoje faria a mesma coisa. Tenho noção do tempo que tomaste para escutar. Diz-me se hoje é a mesma coisa. O nosso lado mais cruel fica esquecido num voleiro de adormecido. Um dia sem ti é um momento, outro dia sem ti é tanto tempo. Um dia sem ti é um momento, outro dia sem ti é um tormento.
Um dia sem ti. Um dos belíssimos temas deste primeiro álbum da Francisca. Francisca, a letra é tua?
Não, não.
É a música é tua?
Não, é do Cláudio mesmo.
São os dois dele, do Cláudio?
Este sim.
Ah, excepcionalmente. Então, como é que se cria uma canção? Do zero, por exemplo. Dá-me um exemplo. A Porta Aberta é tua?
Não, é do Cláudio. Muito.
Então dá-me...
A Boneca de Trapos, por exemplo.
Boneca de Trapos. Pronto, a Boneca de Trapos, que vamos ouvir a seguir, é da tua autoria?
Sim, sim.
Toda?
Sim, sim, letra e música.
Letra e música. Como é que te inspiraste para escrever uma canção sobre a Boneca de Trapos?
A Boneca de Trapos conta um bocadinho da minha história.
Então, é autobiográfica?
Sim, 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 sim. E entre muitos brinquedos que tive em criança, foi-me oferecido também uma boneca de trapos. E por entre esses brinquedos, a boneca de trapos era aquela com que eu mais passava tempo. Levava-a para todo lado. Talvez por não ser um brinquedo mais complicado, andava comigo para todo lado.
E o que é que ela, quantos anos é que tinhas quando a recebeste?
Devia ter pai uns 8 anos.
E ainda conservas?
Ainda hoje conservo, claro que sim.
Então, tu olhaste para ela, o que é que te... sugera? Que memórias é que elas te trazem? Aquela te traz, neste caso?
Memórias boas. Foi-me oferecida por uma senhora, uma amiga da família, que partilhou connosco muitas vezes a casa, muitos serões, e agora, mais tarde, percebi o porquê de realmente aquela boneca ter sido a minha preferida, porque realmente nas pequenas coisas da vida estão as coisas mais preciosas, ou as coisas mais simples da vida são as mais preciosas.
Dá-me um exemplo de alguma coisa em que essa boneca de trapos tenha sido importante na tua vida.
Por exemplo, o partilhar dessas noites. Estamos todos a conviver.
E a bonequinha está ali. Ali ao lado.
Sim, eu acho que hoje em dia passamos a vida tão a correr, que eu acho que às vezes temos que parar e aproveitar os bons momentos em família, os passeios, no campo, as pequenas coisas da vida.
E há momentos que só mais tarde é que nós damos o real valor.
Sim, sim.
Que eles têm.
E percebemos, sim.
Quantos anos é que tu tens? Pode?
Posso, claro que sim, nasci em 1978.
Portanto, é fazer as contas como diria o engenheiro António Guterres, não é? Portanto, não és muito velha e és novíssima.
É isso.
És muito nova, obviamente. E então esta bonequinha ainda está contigo?
Claro que sim.
E o que é que é? Tu falas com ela?
Não falo com ela, mas guardo-a com muito carinho. Guardo-a com muito carinho.
E essa memória de infância significa também que tiveste uma infância e uma adolescência felizes?
Sim, claro que sim. Claro que sim. Claro, com todos os problemas com que todos os adolescentes se deparam, claro. Em criança e em adolescência, principalmente, achamos que tudo é um problema e depois tudo se resolve. Uma adolescência e uma infância feliz, claro.
Como
que sim.
Uma mamã pequenina e tão querida boneca de trapos.
Sim.
Uma boneca cenário da ilha. Um puzzle de mil peças parecia não ter fim. E um boomerang que atirava ao ar. Ele insistia em nunca voltar. Mas no meu chão de tacos que a simplicidade foi quem venceu.
Francisco, vamos pegar neste exemplo da boneca de trapos, uma vez que é da tua autoria integral. O que é que surgiu primeiro?
A letra. Normalmente surge-me sempre a letra e a boneca de trapos não é exceção. Comecei por contar um bocadinho da minha história e depois, mais tarde, a melodia.
Que até parece aqui um pirata também. É verdadeiro este? Também recebeste um pirata?
Sim. Os brinquedos são todos verdadeiros.
Estão lá todos.
Pronto, e primeiro realmente surgiu a letra e depois a melodia.
Como é que se encaixa uma coisa na outra? Imagina que eu sou um aprendiz, e sou mesmo, eu não sei nada de música, então de poesia menos ainda. Ensina-me a fazer uma canção.
Pronto, como esta letra falava de brinquedos e da infância e da parte mais sonhadora, eu achava que também a música devia de ser assim um bocadinho mais sonhadora. E a melodia surgiu assim, mais com o piano e assim. Mas realmente é pensar na letra e na história e naquilo que nós queremos transmitir e depois, conforme aquilo que nós vamos transmitir, se for uma música, uma letra para a festa, tem que ser uma melodia mais para a festa, mais divertida. Se for uma música mais...
introspectiva.
Sim, tem que ser uma coisa mais fofinha, mais calma.
E o que é que tu preferes?
Eu gosto...
A fofinha ou a festa?
Eu gosto das duas. Eu acho que as duas se completam. Então, temos momentos que queremos ir para a festa e também temos momentos que queremos estar mais sossegados e mais...
E mais tranquilos.
E mais tranquilos, sem dúvida.
Quanto tempo é que demoraste a fazer esta canção? É que às vezes as pessoas pensam, isto é uma inspiração de momento. A pessoa grava no telemóvel, diz qualquer coisa e depois vai para o piano e dedilha e não é nada...
Não é bem assim. É escrever, depois estar um dia ou dois sem ler e voltar a ler. Corrigir uma coisinha ou outra, passado uns dias ler novamente e depois, quando achamos que a letra já está como nós queremos, começar a fazer a melodia. Às vezes acontece, há pessoas que e até comigo, escrever a letra e depois fazer a melodia, mas depois ouvimos várias vezes para realmente vermos se está aquilo que nós queremos, se está o resultado final que nós
não
queremos.
Não há o perigo do plágio? Ou seja, eu nem diria plágio, é do contágio. Ou seja, de nós ouvirmos milhões de músicas, de estarmos influenciadas por todas elas, de uma maneira ou de outra, e de repente fazer uma coisa original é extremamente difícil.
Sim, é difícil. Às vezes até pode haver ali uma sessão de acordes que seja parecido com qualquer coisa que já ouvimos. Isso é pode acontecer.
É fatal como o destino.
Sim, pode acontecer, mas não...
E tens essa preocupação de te distanciares de tudo?
Sim, tenho.
E se escreveres qualquer coisa que te parece que já ouviste, tu cortas?
Risco.
Já aconteceu?
Já aconteceu.
Quando é que saíste de casa para balançares uma coisa mais a sério na tua carreira?
Durante vários anos eu cantei em festivais, participei cantei em várias festas e sempre a cantar músicas de outros autores, só que chegou uma altura que eu senti mesmo a necessidade de cantar algo com que eu me identificasse mesmo a 100%. E pronto, e arrisquei na composição. Conheci também mais tarde o Cláudio Duarte, que também já tinha algumas coisas escritas, e juntos fizemos este CD. Algumas composições que ele tinha, eu também dei algumas ideias para depois ter o resultado realmente com que...
Para harmonizar, não é?
Sim. E pronto, e saiu este disco, que foi há alguns anos atrás que começámos a preparar. Demorou algum tempo, claro.
Quanto tempo?
Assim, eu posso dizer que há músicas escritas com 10 anos. Com 10 anos.
Mas são basicamente intemporais.
Sim, claro que sim. Claro que sim.
Quando dizias festivais, concorreste alguma vez ao Festival
não.
RTP da Canção? E
porquê? Por acaso não. Não aconteceu.
Nem vai acontecer em 2020.
Não vai acontecer em 2020.
Agora, eu acho que é por convite, não sei.
Pois, não sei.
Agora já é um bocadinho diferente,
é capaz,
o método,
sim,
de seleção dos cantores. Mas a que festivais é que te referias?
Aqueles festivais, por exemplo, concorri num festival no Lourissal. Ganhei um prémio, não foi por prémio, porque queria mesmo participar e achei engraçado, convidaram-me e ganhei o prémio de melhor interpretação. E outros festivais, assim, de escolas, da escola de música.
E esse prémio de interpretação, começaste a pensar, olha, se calhar não estou assim tão má, porque nós basicamente duvidamos muito do nosso talento.
Sim, às vezes duvidamos, mas ali concorri por convite, na altura, e ganhei o prémio e fiquei feliz, pronto, pensei bem, realmente. Correu bem.
Costumas só atuar na zona da tua terra ou... Noutras partes do país?
Noutras partes do país também.
E qual foi assim a maior audiência que já enfrentaste?
A maior audiência... Talvez... Uma vez no Sabugal. Atuei no Sabugal e realmente tínhamos mesmo muita gente. E foi muito chique.
Mas foi durante o verão?
Foi no verão, sim. Foi no verão. Um dia de bastante calor. E correu muitíssimo bem.
Uma pessoa não, quando entra no palco, não sente medo?
Eu falo por mim, os primeiros segundos são sempre de algum nervosismo, mas eu acho que isso faz parte. E até é bom nós sentirmos, que eu acho que é o sentido de responsabilidade daquilo que vamos fazer. Estamos ali para trabalhar, para já, e depois para fazer as outras pessoas se divertirem também, nós também, e porque é muito, alguma responsabilidade.
Consegues viver da música?
Mais ou menos, claro que sim.
E então, quando não há o mais, há o menos, qual é o plano B?
É fazer outras coisas também.
Nomeadamente?
Durante bastante tempo estive ligada também à rádio, é uma das minhas paixões também.
Mas rádios locais?
Sim, rádios locais. Desde os meus 16 anos, que eu tenho uma grande paixão também pela rádio.
Que rádio é que era?
Estive numa rádio que era a Rádio Batalha e mais tarde.
Na Batalha?
Sim, na Batalha. E depois a Rádio Marinhense, na Marinha.
Na Marinha Grande.
Pronto.
A fazer o quê? O que é que fazias lá?
Locução. Locução de rádio, e é uma das minhas paixões, a rádio, e é uma forma de estar também ligada à música.
Já alguma vez, ou ainda tens, ou tiveste algum programa de rádio? Quando este CD saiu ou não? Para te apresentares a ti própria?
Não me apresentei então, a mim própria. Não.
Então, se eu neste caso pedisse, Francisca, apresenta-me uma bela canção, o que é que tu dirias?
Diria, vamos agora escutar o tema Bela Canção com a voz de Francisca.
Do teu castelo, monstro que o protege, é tudo menos belo. O que estás a esconder com as portas fechadas? Um coração perdido no meu conto de fadas. Apaixonar, temo que enlouqueça chega, procuro saltar o teu muro alto, mas era imaginar. Só assim descobri quem o monstro era, sombrada a tua mão, a fingir de fera. Se me apaixonar, temo que enlouqueça. Uma bela canção faz com que te esqueça. Temo que enlouqueça. Uma bela canção faz com que te esqueça. Se me apaixonar, temo que enlouqueça. Uma bela canção faz com que te esqueça.
A locutora Francisca, apresentando-se a si própria. Tu eras na rádio eras Francisca qualquer coisa ou eras só Francisca?
Francisca.
Só Francisca?
Francisca.
Na rádio não pediu um apelido?
Não, Francisca.
Ah, está bem, pronto. Francisca. Qual é que era o nome do programa assim da...
Tive música da Francisca, por exemplo. Momentos de música com a Francisca.
Momentos de música com a Francisca.
Sim.
Era à noite?
Não, era de manhã, e onde tinha também a intervenção de um historiador lá da Batalha.
Podes falar?
posso falar? Pode. Que é o José Travasso dos Santos, que já tem alguns livros também editados. E pronto, era um programa ao sábado de manhã.
Não era uma experiência a repetir?
Mais tarde, eu por acaso...
Uma coisinha de cada vez?
Sim, uma coisinha de cada vez, mas a rádio está...
Tem stand-by.
Está.
Passo o anglicismo, que eu não gosto de utilizar palavras
sim, mas está
não,
cá dentro,
não
claro.
Portuguesas. Este disco, este CD, que realmente teve um parto difícil, podemos dizer como qualquer parto de estreia, tem alguém na produção de que temos que obrigatoriamente falar, que é o António Corte Real, que é um amigo que já cá passou por este programa. Qual foi a importância que ele teve na elaboração e na gestação deste álbum?
O António Corte Real veio, digamos, colocar a brilhar as músicas que já estavam praticamente feitas, veio limar algumas arestas e pôr brilho nas músicas. Foi muito importante, claro.
Ele não está aqui, obviamente, para responder, mas se calhar podes responder por ele. Qual é exatamente o papel de um produtor?
Um produtor... ouve os temas e depois acha que tem de ajustar um bocadinho mais para pôr aquilo a funcionar ainda melhor.
Para dar o tal brilhozinho?
Sim, o brilhozinho mesmo das músicas.
Mas aí também não entra com um bocadinho em confronto com a tua própria concepção do tema? Ou do autor?
Neste caso, o António Corte Real não mudou muitas músicas, mas sim. Pôs o tal brilhozinho na...
Pediste-lhe algum conselho?
Muitos.
Como, por exemplo?
Como é que, por exemplo, o Dia de Balearico poderia funcionar melhor? O Dia de Balearico, quando ele o conheceu, não estava como está agora. Ele limou algumas arestazinhas.
E concordaste com as modificações
que
ele fez?
Confiei completamente.
Isso é importantíssimo, a confiança e até a admiração que se tem na entrega de alguém, como o caso dele, para este álbum. Este álbum que tem dois, como qualquer álbum, é um álbum de, ultimamente, é um álbum de autor, uhum. portanto, mas tem um suporte físico e um suporte digital. O digital, onde é que nós o podemos ouvir?
Música Unida, está pela editora Música Unida.
Música Unida.
Música Unida, sim. Pronto, e é um disco de autor.
Isso significa que dois para amanhã poderás eventualmente vir a ser descoberta ou redescoberta por uma grande editora?
Nunca se sabe, claro que...
Tens feito algum trabalho nesse sentido?
Tenho feito algumas pesquisas, claro que sim, mas para já ainda não aconteceu. Mas
vai acontecer, não pode ser baixar os braços.
Ah, claro que não, não.
Era
não.
O que faltava, não é?
Não.
Já, chegar aqui já não foi fácil.
Não foi fácil, claro que não. É tudo crescer a pulso e trabalhar a pulso mesmo.
E para continuar para um segundo álbum, eventualmente?
Sim, claro que sim, já temos muitos temas para um segundo álbum.
E contactos com o estrangeiro para ires atuar para as nossas comunidades? Há alguma coisa nesse sentido?
Já há alguma coisa, claro que sim.
Para este ano de 2020... Há algum...
Já temos muitas coisas marcadas, mas para já ainda não podemos divulgar.
Não podes divulgar só quando as coisinhas estiverem todas acertadas.
Sim, sim.
Aonde é que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir poderão acompanhar o teu percurso?
Nas redes sociais, no Facebook, no
Instagram. É só pôr, mas Francisco há tantas?
Francisco Oficial Music.
Ah, pronto. Cá está. Francisco. É
Oficial
underscore?
Oh. Sim.
Underscore? Oficial?
Não. Francisca Oficial Music. Só.
Tudo pegadinho?
Tudo pegadinho.
Portanto, estas três palavras vão levar a descobrir quem é Francisca e o que é que estás a fazer.
Uhum.
Não é verdade?
Claro que sim.
E para fechar, a porta aberta.
A porta aberta. Sim. Para fechar, a porta aberta.
Foi uma aposta também da Antena 1 aqui da RDP, da Rádio Pública Portuguesa. Fala um bocadinho deste tema com o qual vamos fechar com chave de ouro esta entrevista com a Francisca, que agradeço mais uma vez teres vindo aqui ao Germano Campos Entrevista da RDP.
Obrigada,
Internacional. Foi um grande
agradeço.
Prazer. E já agora fechamos com a aberta.
É um tema um bocadinho mais jazzístico, porque isto é um álbum de género pop, com algumas influências ou com um bocadinho de jazz, e este tema Porta Aberta é um tema um bocadinho mais jazzístico, um tema que é um género que eu também gosto.
De quem é a autoria?
É do Cláudio Duarte.
Então, ele é o assambarcador dos temas.
Alguns, sim.
Portanto, apesar de tudo, já temos ouvido aqui vários temas, o Bailarico, Um Dia Sem Ti, que é uma belíssima canção romântica, uma bela canção também. Este Porta Aberta, digamos que para quem ouviu até agora, vai descobrir uma nova faceta da Francisca.
Sim.
Que é o jazz.
É um bocadinho.
Muito obrigado, Francisca. Até
obrigada
à próxima.
Eu.
E que voltes breve com um segundo trabalho, está bem?
Obrigada.
Entrei, pois deixaste a porta aberta. Nem sei como podia ser mais sobre.
É a pergunta certa, no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto.
Quando entras nas instalações da RTP ou num estúdio de rádio como este, como é que te sentes?
Isso é uma boa pergunta.
Qual é a memória mais longínqua que tens?
Boa pergunta.
Isso é próprio de alguém que vem de trás dos montes ou não?
Uma boa questão.
Para fazer uma dieta destas, por mês, quanto é que poderá gastar?
Pois isso é uma boa pergunta.
O que é que traz a tua voz e postura ao fado?
Boa pergunta.
Alguma vez nas tuas canções e nas tuas composições exprimiste esse sentimento?
Não.
Não ou ainda não?
Boa pergunta.
Na RDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas e a qualquer momento em áudio e vídeo, na RTP Play e na página do Facebook da RDP Internacional.